Um aumento houve sim, Marquinhos, mas ele se deu muito em função do cultivo da cevada. Esse ano nós tivemos, né, principalmente um produtor aí com uma lavoura mais expressiva de cevada no município, e a área de trigo ela praticamente se manteve a que tem sido plantada aí nas últimas duas, três safras. Então, em relação ao cultivo total de lavouras de inverno, a gente teve sim um acréscimo esse ano, na ordem aí de uns 300 a 500 hectares.
Bem, essa cevada, ela tem qual o seu destino e por que que houve esse aumento?
Bom, essa cevada, ela, o destino é Passo Fundo, né? Então são contratos que a Ambev faz diretamente com o produtor, e então esse plantio já é programado pela empresa, né, que compra o produto, e é destinado então para fazer malte em Passo Fundo. E esse ano a gente teve um aumento expressivo, porque essa empresa vinha aí com o passar do tempo com falta de produto no mercado. Então eles ofertaram preços melhores ao produtor, e então, em consequência disso, houve um interesse maior de produtores para plantar essa cultura.
Bem, a cultura da, como você disse, da cevada, ela tem uma atenção diferenciada do trigo, tem uma atenção diferenciada da aveia. Como é que é o preparo para a cevada?
Bom, ela, na verdade, o cultivo é bem semelhante, né, ao cultivo do trigo. Tem algumas questões ali de população de plantas, então, né, que algumas, até algumas empresas esse ano estão indicando um plantio com mais sementes por metro de linha, em decorrência de outros que acreditam que a população deve ser menor. Mas o cultivo ele é muito parecido, são culturas, né, de inverno que precisam de frio nessa época do ano, não gostam de muita chuva no período de floração até a maturação. A cevada tem um ciclo um pouco mais curto que o trigo, mas de maneira geral são culturas, né, de ciclo parecido. E a aveia também é muito plantada na nossa região, seja ela para cobertura ou seja para a colheita do grão, né, e venda para alimentação animal.
Você tocou num aspecto importante, Roger, a questão do frio. Até poucos dias atrás nós não tínhamos esse frio que se apresenta nos últimos dias. E você deixou claro aí, para que as plantas tenham um bom desenvolvimento, esse frio que faz, ele é necessário.
Sim, neste momento, principalmente da cultura, ele é necessário. Se ocorresse essa onda de frio extremo que há alguns anos nós não tivemos na região, se eu tivesse ocorrido mais adiante, quando as plantas estão emitindo cacho, né, que o produtor chama que ele está, o trigo está emborrachando, está soltando o cacho, está encanando, isso é prejudicial. Já aconteceu, se eu não me engano, há duas ou três safras atrás, que lavouras estavam, né, nessa fase e a planta acaba morrendo. Para lavouras de aveia, então nós temos costumeiramente o produtor tira a soja e para evitar aquele tempo, diminuir o tempo de planta, de lavoura sem planta, ele planta aveia no cedo. E isso realmente é o recomendável. Porém, para quem se destina a semente e fez esse plantio cedo e essa aveia está encaixando, né, está encanando, com esse frio provavelmente muitas lavouras vão acabar tendo plantas mortas, né? Se não na totalidade, uma parte delas. Porém, para o trigo e a cevada, nós tivemos um mês de maio chuvoso. Então o produtor não conseguiu plantar em maio. E o que também é recomendado, que não se plante em maio, né? Até o próprio zoneamento agrícola, já foi tema de outras entrevistas que a gente fez, ele recomenda o plantio em junho. Então, como o plantio foi feito todo dentro do mês de junho, o trigo ele é novo, ele está em fase de perfilhamento. E nessa fase, o frio ele é necessário. Ele estimula o maior perfilhamento da planta, em consequência disso, nós vamos ter mais cachos por planta, né? Porque ela vai ter mais perfilhos, então vamos ter mais cachos por planta, e esse perfilhamento também ele acaba reduzindo depois o tamanho final da planta, a altura total da planta, o porte. Isso também é um benefício, porque plantas muito altas, né, com elevadas doses de nitrogênio que o produtor aplica para obter grandes produtividades, qualquer vento com chuva pode acabar acalmando a cultura. Então o frio nessa época ele é extremamente desejável. Uma outra onda de frio como essa, numa fase mais adiante da cultura, talvez não seja tão bom assim.
Bom, nesse momento em específico, a formação e o desenvolvimento das lavouras estão dentro daquilo que os produtores estavam prevendo ou estão querendo que a sua lavoura apresente?
Sim, estão dentro do desejável, porque nós tivemos um nascimento uniforme. Então, como eu disse, o mês de maio foi muito chuvoso, o mês de junho não. Então, o plantio ele não foi feito corrido, o plantio foi feito em solo seco, muito bem feito, plantas bem distribuídas, a emergência foi uniforme, e nós temos um desenvolvimento inicial satisfatório, desejável, né, com agora esse frio, com indução de perfilhamento, né, então, temos tudo, os fatores positivos ocorrendo para que as lavouras se desenvolvam da melhor forma. Agora, há pouco ainda eu ouvi a Rádio Cristal e se fala em alguma chuva para o fim de semana, alguma estabilidade chegando para o fim de semana. Isso também é benéfico porque já está se aproximando a hora do produtor fazer a primeira aplicação de ureia, né? Adubação nitrogenada em cobertura. E a gente sabe que essa adubação, ela deve ser a melhor, né? Aplicação da ureia, né, no ponto de vista ideal, essa aplicação deve ser logo anterior a uma chuva. Então, se a chuva vem e derrete a ureia e a planta consegue absorver na sua totalidade. Então, por enquanto, o prognóstico é positivo.
Bem, Roger, algumas pessoas têm curiosidades, gostariam de saber. Esse frio intenso, mesmo com esse frio, as lavouras têm problemas de doenças, de algum que venha a fazer com que haja uma lavoura com menos produtividade, com problemas nesse frio intenso mesmo?
Olha, Marcos, tem muitas doenças que elas preferem temperaturas amenas, outros preferem temperaturas mais baixas. A maioria delas se desenvolve em temperaturas amenas e em umidade, né? A maior parte dos fungos patógenos se desenvolve nessas condições. Mas não quer dizer que por nós termos um clima frio, não vai haver presença de doenças, né? Então, essas doenças, de certa forma, no momento oportuno, elas vão aparecer. E elas não precisam de, sei lá, de 40 dias de clima ideal. Tem fungos que eles estão depositados sobre a planta, e em questão de 6 horas de folha molhada, como é o caso da ferrugem asiática, né, a ferrugem da soja, 6 horas de folha molhada e temperatura que ela gosta, então em 6 horas já acaba germinando o esporo do fungo e causa infecção. Então, isso é um ponto importante. Nesse período frio também temos doenças que podem causar danos às plantas. Uma outra questão que eu queria frisar também, Marcos, que esse frio, essas grandes geadas que a gente teve nesses últimos dias, eles também para a soja foram benéficos, porque nós tínhamos muita soja louca no campo. O que é soja louca? É aquela que debulha na colheita e acaba germinando e nascendo. E ela deve ser eliminada das lavouras o quanto antes. Por quê? Porque ela é fonte de inóculo, né? Ela serve como hospedeira para doenças que ocorrem lá no início da safra, elas já estão se desenvolvendo agora. Então, nós vamos ter, né, uma fonte inicial de doença grande caso a gente não controle essas plantas. Nós tínhamos muita lavoura cheia, olhava assim a parte de cima da folha branca, né? Esse é o mofo branco. E se a gente olhasse a parte de baixo da folha, estava cheia também das urédias, que são o desenvolvimento da ferrugem asiática. Então, nesse sentido, a geada também severa, ela foi benéfica pelo controle da soja que ficou no campo, de algumas outras plantas invasoras que são de verão que também vão morrer com essa geada, e também alguns insetos que causam, né, danos nas plantas.
Bem, para que nós possamos finalizar, se continuar nesse desenvolvimento, nesse caminhar das lavouras, certamente teremos lavouras aí com boa produtividade.
Com certeza, teremos lavouras com boas produtividades. O que a planta de inverno gosta é luminosidade, clima frio e chuva esporádica. Então, é o que a gente tem acontecido com o clima, né? Esporadicamente está chovendo para manter a umidade do solo. Temos bastante incidência de sol nesses últimos dias, né? Principalmente aí no mês de julho também uma radiação solar muito grande. E frio, que é o clima habitual, que é onde essa planta se desenvolveu e se perpetuou a espécie até hoje. Então, nesse sentido, nós temos, está havendo condições favoráveis para desenvolvimento de boas lavouras.